Imagina só tentar usar um texto de, sei lá, 2 milênios atrás para tentar mediar um debate super moderno sobre inteligência artificial.
Nossa, um baita desafio.
Sim, ou então tentar usar pergaminhos antigos para acalmar uma crise geopolítica global de hoje, só que sem perder a essência daquela mensagem original, sabe? Como é que alguém se prepara intelectualmente para uma coisa dessas?
Pois é, a resposta curta para isso é que não dá para fazer decorando respostinha pronta de manual. Requer uma engenharia mental muito, mas muito específica.
E é exatamente essa engenharia que nós vamos dissecar no nosso mergulho profundo de hoje. Sejam muito bem-vindos. A nossa missão nessa análise é explorar as diretrizes, o currículo e a lógica por trás do módulo 3, que se chama Estudo Crítico Teológico.
Que é parte de um curso avançado de teologia, né?
Exatamente. E, assim, vamos deixar algo muito claro logo de cara. Os documentos que a gente tem na mesa hoje não são tipo um livro de autoajuda ou um devocional raso de manhã cedo. Estamos olhando para um documento estrutural pesado.
Muito pesado. É o mapa de formação.
Sim, ele detalha como formar teólogos modernos, com uma ambição gigantesca de integrar três frentes, que são análise histórica profunda, reflexão sistemática e a aplicação contextual direta na sociedade de hoje.
É, e se conectarmos isso ao panorama geral, o que a gente tem nas mãos é essencialmente o manual de treinamento que explica como líderes espirituais são ensinados a pensar de forma crítica.
Que é bem diferente de só seguir regras cegas, né?
Com certeza. Tem uma diferença abismal entre ser dogmático e ser teologicamente letrado. Para quem busca entender os bastidores de como a fé cristã interage com esse mundo nosso que é cada vez mais cético e complexo, esse currículo revela um esforço fascinante.
Fascinante e muito rigoroso.
Sim, ele combina um rigor acadêmico altíssimo com o desenvolvimento ético. A intenção primária aqui é ensinar o aluno a formular a teologia e não simplesmente agir, sabe, como um papagaio repetindo doutrinas antigas.
É, mas antes da gente começar a destrinchar todas essas disciplinas, eu preciso fazer um aviso de imparcialidade que é absolutamente vital. O currículo que a gente vai avaliar hoje entra em alguns campos bem minados.
Ah, entra mesmo. Debates pesados.
Pois é, ele menciona debates históricos seculares, tensões filosóficas sobre o livre-arbítrio e aquela interseção super complexa da fé com a política pública. Então, para quem está acompanhando o mergulho hoje, vale ressaltar que a nossa análise não vai tomar nenhum partido político.
Nem defender lado teológico nenhum.
Exato. O nosso objetivo aqui é puramente analítico e neutro. A gente quer relatar os tópicos que os alunos são desafiados a enfrentar e entender como essas engrenagens funcionam. Não estamos endossando as vertentes, só revelando o currículo.
E olha, é o laboratório perfeito para curiosidade intelectual. Afinal, tipo, é super possível admirar a complexidade do motor de um carro sem necessariamente concordar com o destino para o qual o motorista está indo, né?
Nossa, ótima analogia.
Entender esses mecanismos por trás das crenças enriquece qualquer debate.
Certo? Então vamos desempacotar isso. Antes de o curso jogar a galera na arena para debater as fraturas da sociedade, ele exige um retorno quase que radical ao passado.
As bases da coisa toda.
Isso. E a primeira disciplina que salta aos olhos não é uma leitura devocional, é algo chamado pensamento cristão, que foca em métodos, fontes e desafios epistemológicos.
Epistemologia.
Literalmente, o estudo de como nós sabemos o que sabemos.
Exatamente. Aí eu te pergunto, por que um curso de teologia precisa começar testando a própria validade do conhecimento humano?
Bom, porque se a base do conhecimento for frágil, todo o sistema de crenças desmorona no primeiro questionamento sério. Sabe, a epistemologia teológica pergunta uma coisa básica: qual é a fonte válida para você afirmar uma verdade?
É a tradição,
A experiência mística?
forçando o aluno a olhar para as fundações antes de começar a levantar as paredes. E logo depois dessa desconstrução inicial, eles entram na teologia bíblica.
E aqui não é só, tipo, abrir um livro antigo e sair lendo do começo ao fim, né?
De jeito nenhum. O currículo foca no que eles chamam de revelação progressiva de Deus nas Escrituras.
Peraí, mas teologia bíblica não soa meio redundante num curso que já é cristão. O que difere isso de só ler a Bíblia em casa?
Excelente ponto. Ler a Bíblia de forma devocional é você buscar uma inspiração para o seu dia. Agora, a teologia bíblica, como uma disciplina acadêmica rigorosa, é você estudar o desenvolvimento histórico e temático das ideias ao longo de séculos, escritos por autores completamente diferentes.
Ah, entendi.
E essa revelação progressiva é a ideia de que a mensagem e a ética não caíram prontas do céu de uma vez só. É como se fosse o revelamento de uma fotografia analógica antiga.
A imagem vai ganhando definição com o tempo.
Exato. Vai ganhando contraste à medida que você avança do Antigo para o Novo Testamento. O aluno precisa pegar essa mecânica de evolução temática.
E essa evolução fica muito evidente na forma como o curso aborda os textos principais ali. Eles têm uma disciplina focada num estudo comparativo entre os evangelhos sinópticos e o evangelho de João.
Que é um contraste gigantesco.
Sim, trazendo para o nosso dia a dia, os sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são tipo três jornalistas cobrindo o mesmo evento de ângulos um pouquinho diferentes. Eles meio que têm a mesma estrutura de tempo, eles vêm juntos.
Mas aí chega João, né?
Aí chega João com uma pegada puramente filosófica e até meio cósmica na escrita. E o currículo não quer que o aluno só decore as historinhas. Ele pede para destrinchar as singularidades narrativas de cada um. Tipo, por que Marcos omite certas coisas que João faz questão de enfatizar?
E o que é fascinante aqui é que, quando você entende essas diferenças de quem redigiu os textos, isso destrói de vez aquela ideia de que o texto foi ditado de forma robótica, sabe? Mostra a agência humana ali.
O fator humano gritando no texto.
Exato. E o módulo costura essa base textual toda com a teologia histórica. Essa matéria atua meio que como uma máquina do tempo. Ela leva a galera desde os pais da igreja primitiva até, tipo, os terremotos políticos da Reforma Protestante.
Que foi uma época super conturbada.
Muito. E o currículo deixa claro que o contexto cultural, as guerras, impérios inteiros caindo e surgindo, tudo isso moldou a identidade da igreja. As doutrinas não caíram formatadas em apostilas num passe de mágica.
Elas foram forjadas na pressão, né? Em concílios onde bispos literalmente brigavam fisicamente sobre definições gramaticais.
Exatamente isso.
Isso transforma completamente a visão que a gente tem, porque tira a teologia daquele vácuo místico atemporal e arrasta ela direto para a lama da história humana.
Com certeza. Traz para a realidade.
Mas a gente precisa fazer uma transição lógica aqui. Porque uma vez que o aluno domina essas pedras fundamentais do passado e a epistemologia, como é que ele junta essas peças todas sem que o prédio desabe?
A resposta curta é: não é com respostas prontas da internet.
Com certeza não.
Essa montagem toda exige uma arquitetura da fé. E num currículo, isso é representado pela teologia sistemática. Se os concílios históricos deram os tijolos, a sistemática é o sistema operacional que garante que o computador não vai da tela azul.
É a síntese integrada.
Isso. Ela pega uns temas enormes, tipo a cristologia, que estuda a natureza de Cristo, a pneumatologia sobre o Espírito Santo, a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E organiza tudo para que uma engrenagem não trave a outra.
Sabe que faz muito sentido pensar nisso como um sistema operacional? Porque se tiver um errinho de código lá na cristologia, digamos que o aluno chegue à conclusão de que Cristo não era divino, o aplicativo inteiro da doutrina da salvação vai corromper e travar.
Nossa, uma analogia fantástica. A sistemática existe justamente para garantir essa coerência interna do raciocínio. E dentro desse esforço de organizar a casa, eles também estudam a teologia das alianças de Deus.
Ah, os grandes contratos narrativos.
Exatamente. Tentando entender como acordos que foram feitos lá atrás com tribos nômades há milhares de anos ainda influenciam a vida prática em comunidade nos dias de hoje.
Mas olha, é bem nessa busca por coerência interna que a gente tropeça no maior elefante na sala desse currículo. O documento cita expressamente a análise crítica do arminianismo e calvinismo.
É, aí o bicho pega.
E só para contextualizar quem nos ouve, essas são as duas forças gigantes que polarizam o cristianismo há séculos num debate sem fim. De um lado você tem a absoluta soberania e o controle de Deus, do outro o livre-arbítrio e a responsabilidade de escolha do ser humano.
Um debate super tranquilo e nada polêmico.
Pois é, e a minha grande dúvida, como alguém lendo isso de fora, é a seguinte. Ao colocar essa bomba intelectual no currículo, a instituição espera que os alunos simplesmente escolham um lado, tipo torcida de futebol, ou o objetivo pedagógico vai além disso?
Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre como se ensina o pensamento crítico. Se a intenção fosse só doutrinação cega, o curso ensinaria só uma dessas visões e trataria a outra como uma heresia absurda.
Fingiria que a outra nem existe.
Exato. Mas o documento frisa muito que a meta é produzir conhecimento teológico autêntico. O rigor acadêmico não quer formar torcedores de arquibancada. Quer formar especialistas na anatomia da controvérsia.
Ah! Anatomia da controvérsia. Gostei disso.
Porque, tipo, esse debate entre determinismo e livre-arbítrio não é só uma teoria de sala de aula. Ele impacta duramente como um líder vai aconselhar uma mãe que acabou de perder um filho, sabe? Ou como ele orienta decisões morais super difíceis.
Tem um peso real, humano.
Sim. Entender por que um calvinista acha conforto absoluto num controle divino total, enquanto um arminiano encontra a justiça de Deus na liberdade de escolha humana, é o mínimo para você não liderar as pessoas no escuro.
Perfeito. Não é sobre concordar com o lado A ou B, mas dominar a equação inteira para conseguir dialogar. E, nossa, esse preparo intelectual denso leva a gente direto para o que eu, particularmente, acho o grande clímax desse módulo 3.
Que é a parte prática, né?
Isso. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Dominar teorias gregas de livre-arbítrio é muito legal para você discutir numa biblioteca. Mas a teologia, se quiser ter relevância real, ela precisa sobreviver à rua, ao trânsito e à gritaria das redes sociais de hoje.
Com certeza absoluta.
Como é que o currículo prepara o aluno para esse choque de realidade maluco do século XXI?
É aí que o mapa acadêmico dá uma guinada para fora. O currículo cria um bloco inteirinho de matérias focadas em jogar essa fé em rota de colisão direta com o mundo lá fora. E o carro-chefe é a teologia contemporânea.
Que já tem nome de desafio, né?
Sim. Ela tem a missão explícita de enfrentar os abismos da pós-modernidade, aquela ascensão assustadora do secularismo e a urgência da gente ter um diálogo interreligioso decente.
E eu, como advogada do diabo, pergunto como um aluno pega uma ética construída em absolutos de 2000 anos atrás e traduz isso para um mundo moderno que rejeita totalmente a ideia de que existe uma verdade absoluta.
É, esse é o grande dilema que essa disciplina tenta resolver. Ela ensina o cara a ler os axiomas invisíveis da nossa época, sabe? Não é abandonar a teologia para ficar popularzinho, nem ignorar o presente para viver brincando de monge do passado.
É criar pontes.
Pontes de contato compreensíveis. E logo depois o curso engata direto na teologia pública. E o material diz que essa matéria é sobre refletir o papel da fé na esfera política, cultural e social. A meta não é fazer monges isolados no alto da montanha.
Então, qual seria o antídoto contra esse isolamento teológico?
É promover o que eles chamam de uma fé engajada e relevante. É dar munição de argumentação sólida para o teólogo atuar nos espaços públicos, sabe? Fóruns de bioética, debates de desigualdade.
Direitos humanos?
Sim, mas de um jeito que a ética cristã não seja imposta goela abaixo como uma ditadura moral, mas proposta como uma voz transformadora dentro de um sistema democrático real.
Olha, eu confesso que, lendo essa proposta de mundo real, eu esbarrei numa disciplina que me paralisou, etnoteologia.
Essa é de explodir a cabeça.
A ementa define como o estudo da interação entre a, abre aspas, supracultura do reino de Deus e as identidades multiculturais da Terra. Mas peraí. Misturar uma supracultura com costumes asiáticos, europeus, tribais, isso não é uma via expressa para o relativismo moral absoluto?
Parece, né?
Como o curso propõe aplicar a mesma regra moral num centro financeiro riquíssimo, lá em Tóquio, e também numa tribo isolada na floresta amazônica, sem diluir a fé no meio do caminho.
Então, essa é a tensão mais bela da teologia aplicada. Na minha opinião, a etnoteologia funciona tipo um sistema imunológico contra o etnocentrismo.
Que é aquela armadilha de achar que a sua cultura é sempre superior.
Exato. A cultura do americano ou europeu não é superior à de quem recebe a mensagem lá na Ásia ou África. O que o aluno aprende aqui é um mecanismo de separar o que é a essência pura da mensagem, a justiça, o amor, o perdão, da sua expressão puramente cultural.
Ah, entendi. Expressão cultural, tipo roupas, estilo de música, do culto.
Isso. Ou se a sociedade é mais urbana ou mais focada no coletivo comunitário. Quando o aluno domina isso, ele para de tentar impor a cultura do país dele disfarçada de teologia cristã. Ele simplesmente traduz a essência para o código moral daquela região, mantendo a ética intacta independentemente do mapa.
Caramba, esse exige uma maturidade analítica gigantesca. O que já me empurra direto para uma dúvida super pragmática que eu fiquei durante a leitura.
Qual?
A gente está falando de um currículo que exige uma capacidade quase de pós-graduação. Vai de epistemologia pesada, passa pelo calvinismo, até chegar em políticas públicas e antropologia. Como é que a instituição consegue entregar tudo isso de forma viável?
Tem que caber na vida da pessoa, né?
É, um adulto moderno tá atolado de boletos, trânsito, família. Como ele engole esse conteúdo sem ter uma indigestão cerebral?
Pois é. Aí a pedagogia precisou dar um salto pro século XXI. O material que analisamos revela um ecossistema digital que é impressionante. Não tem mais aquela coisa arcaica de sentar numa cadeira de madeira de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite.
Graças a Deus.
É, o curso tem uma biblioteca virtual gigante, de graça, 24 horas. Tem podcasts, e-books e videoaulas que a pessoa acessa no ritmo dela. E até o pagamento é facilitado. Dá para parcelar em 5 vezes sem juros, aceita Pix, boleto, cartão.
Nossa, super acessível. Mas aí eu fico pensando, não perde a qualidade?
Aí é que tá o pulo do gato. Essa facilidade tecnológica toda vem junto de uma cobrança severa. O sarrafo é alto. A nota de corte para passar nas avaliações do módulo 3 é 70%.
70% de acerto não é brincadeira para esse nível de assunto.
Nem um pouco. Tem certificado parcial e um crivo rigorosíssimo no fim do curso. O diploma não é dado só porque a pessoa assistiu ao vídeo. É comprovação de domínio teórico mesmo.
O que gera um contraste bem marcante se a gente pensar. Historicamente, se alguém, sabe, do interior quisesse debater epistemologia cristã e teologia pública num nível acadêmico, o cara tinha que largar o emprego, mudar de estado e viver num seminário por 4 anos.
É, isso elitizou o pensamento teológico crítico por séculos. Apenas alguns poucos privilegiados tinham acesso. Enquanto o restante das comunidades locais ficava totalmente refém de lideranças superficiais e repetições vazias.
A famosa teologia de jargão de igreja.
Pois é. Então, a verdadeira revolução do que a gente está vendo não é só a ementa fantástica. É como eles democratizaram o acesso. A tecnologia implodiu aquela barreira geográfica e financeira, mas os 70% de nota de corte garantem que eles não baixaram a régua acadêmica. É, literal, o conhecimento de elite democratizado.
Bom, chegando aqui numa síntese do nosso mergulho. O retrato que a gente desenhou mostra um módulo 3 que não é só um punhado de matérias. É uma esteira de forja intelectual. A gente acompanhou como o curso pede para o aluno olhar no retrovisor, lá com a epistemologia, né?
Testando as bases.
Sim. Vimos que ele joga correntes colossais em colisão, como calvinismo e arminianismo, e força a galera a compreender, não a ficar torcendo.
Exato. Ninguém aqui é líder de torcida de teologia.
Com certeza. E terminamos vendo como eles armam o aluno com teologia pública e etnoteologia num formato super moderno e digital. Tudo isso para garantir que vozes milenares encontrem aplicação real, seja numa metrópole caótica ou num rincão isolado. É um treinamento brutal para quem quer pensar a fé na atualidade.
Já que o módulo inteiro foi pensado para dotar o aluno de armas para enfrentar a pós-modernidade, eu queria deixar um pensamento final aqui. Uma provocação para a galera refletir.
Manda ver.
A etnoteologia lida com as identidades culturais da Terra hoje. A teologia contemporânea briga com o nosso secularismo atual. Mas e se a gente avançar a fita um pouquinho? Como essa teologia gigante vai ter que se adaptar quando a humanidade começar a montar colônias em outros planetas?
Nossa, a etnoteologia vai ter que virar teologia interplanetária?
Vai ter que lidar com culturas que nem debaixo do mesmo sol estão. E pior, ou melhor, e quando as inteligências artificiais atingirem níveis bizarros de autonomia, o debate milenar de calvinismo versus arminianismo sobre quem tem o controle absoluto vai ficar insano quando nós formos os deuses criadores de máquinas que tomam decisões éticas sozinhas.
Caramba, gente, criando o nosso próprio paradoxo do livre-arbítrio com os robôs.
Exatamente. O mundo vai mudar em escalas que a gente nem sonha ainda. Mas a necessidade da reflexão sistemática e da base epistemológica que esse currículo propõe vai ser mais vital do que nunca.
E essa é uma visão excelente para fechar, porque se a base de como sabemos o que sabemos se mantiver firme, os teólogos do futuro vão ter que construir as respostas usando as exatas mesmas ferramentas analíticas que vimos hoje. Muito obrigada pela companhia de todos nesse profundo mergulho. Continuem questionando as fundações. Fica aí a reflexão. Até a próxima.